Muito perfeito. Então, estamos sim empenhados no Itamaraty, claro, com todas as dificuldades de uma embaixada no Haiti, que não é uma grande embaixada, é uma embaixada modesta, com um número de pessoal que nós já reforçamos, com equipamentos que nós já enviamos para lá novos, para agilizar isso. A marcação, quer dizer, o pedido de visto começa por uma marcação por telefone, agenda-se a recepção dessas pessoas, e esse prazo todo, hoje em dia, não passa de um mês. E até porque demora, às vezes, um pouco por dificuldades de documentação da pessoa que vem, que nem sempre tem a documentação correta, enfim. Nós ainda vamos buscar algumas cooperações. Eu posso até adiantar que nós estamos conversando, foi mencionada aqui a Organização Mundial de Imigração, nós vamos começar a conversar para ver de que maneiras uma organização como essa pode nos ajudar na agilização dos trâmites em Porto Príncipe, mas também ao acolhimento desse fluxo migratório no Brasil. Mas nós estamos muito empenhados nisso. Passando, eu sei que são muitas coisas e eu vejo que o nosso horário está um pouco apertado e eu vou tentar ser mais ágil nas respostas. A questão do Irã. Eu tive um contato com o meu colega, o novo colega do Irã, o chanceler Zarif. Fomos colegas de ONU de outras épocas, enfim, e nos reencontramos nessa última Assembleia Geral. O Irã, sem dúvida nenhuma, tomou atitudes muito corajosas e a comunidade internacional também. As duas partes souberam ter a responsabilidade de conduzir um processo, no caso, pela comunidade internacional, os P5 mais um, que era os cinco membros permanentes do Conselho, mais Alemanha, com a facilitação da União Europeia, como negociadores, e o governo do Irã. Foi possível, por conta disso, fechar um acordo inicial, que nos próximos 6 meses irá apresentar movimentos das duas partes, ou seja, algo paulatino em que as sanções serão pouco a pouco diminuídas e as atividades iranianas na área nuclear vão ser cada vez mais objeto de transparência completa, com o compromisso, com compromissos restritivos de enriquecimento de urânio. Enfim, há uma nova disposição internacional e nós que estamos tão envolvidos nessa questão de promover a paz na região e que já em 2010 fizemos juntamente com a Turquia um movimento muito semelhante a este, de extensão e de passos concretos para resolver esse dossiê que trazia um foco de instabilidade com ameaças de ação armada, enfim. Hoje em dia, nós estamos muito contentes em que todo o trabalho feito pelo Brasil desde então está tendo frutos num novo momento da relação entre a comunidade internacional e o Irã. No caso da Síria, tivemos finalmente a realização da Conferência de Genebra II, em que foram postos frente a frente, numa mesma sala, representantes do governo sírio e representantes da oposição síria. Como se sabe, nem toda a oposição síria concordou em sentar-se à mesa também, o que para nós é uma causa de... Enfim, nós lamentamos isso porque achamos que só o povo sírio, só as diversas correntes de pensamento na Síria, juntos poderão chegar à paz. A comunidade internacional está, como nós estamos, para apoiar, para dar peso político, para garantir que o que for negociado entre os sírios seja cumprido. Essa é a nossa função, facilitar, apoiar e garantir. É sem dúvida nenhuma um drama humanitário de grandes proporções. Mais de 130 mil mortos, milhões de pessoas deslocadas. Vossa Excelência se referiu a isso com muita acuidade. São milhões de refugiados, enfim. E, sem dúvida nenhuma, é um drama de grandes proporções que tem que ser resolvido pela via da paz, pela via da negociação. Não há outra via. Não se resolverá militarmente o conflito. Então, é importante que todas as partes façam movimentos muito claros, e nós apoiamos esses movimentos. Vossa Excelência se referiu à questão de refúgio no Brasil. Eu não precisarei entrar, até porque não temos tempo, na questão específica da médica cubana, porque isso não é o caso, e o ministro da Justiça já deu todos os esclarecimentos. Mas não há dúvida de que o Brasil tem uma tradição de acolhimento. Vários dos haitianos que entram aqueles indocumentados, eles entram, sem dúvida, em busca, inicialmente, de um refúgio. Eles entram, pedem refúgio, e a eles é dado, então, o direito de entrar no Brasil, viver no Brasil, trabalhar no Brasil, enquanto o seu processo é examinado pelo CONARE. Aí nós chegamos ao CONARE, que não é da minha pasta, é um órgão colegiado, no qual a sociedade... Exatamente, no qual a sociedade civil também faz parte. Mas é importante que se tenha presente que todos esses casos acabam no CONARE. Não são poucos casos, são casos de todos aqueles que entram no Brasil com esse ânimo de encontrar uma vida melhor, enfim, que é o caso dos haitianos, enfim, e que o CONARE tem que examinar. Essa é a explicação que eu poderia dar nesse caso.
Estou apenas compartilhando com o senhor uma preocupação.
É, claro. Né?
Porque o aparelhamento, a estruturação de serviços capaz de fazer face a essa demanda que...
Sem dúvida.
Poderá crescer.
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E já há passos concretos, eu, enfim, não vou adiantar, mas já há contatos importantes entre Itamaraty, Ministério da Justiça, Ministério do Desenvolvimento Social, enfim, e todos aqueles órgãos que têm a ver com o acolhimento de imigrantes, exatamente porque a demanda subiu. Há necessidade de nos aparelharmos cada vez mais, porque, sem dúvida, é algo que é um desafio que tem que ser enfrentado, e está sendo, mas nós queremos sempre aperfeiçoar isso. Seguindo o senador Suplicy, a questão da transparência ativa. Eu tive ocasião de, ainda no final do ano passado, ter uma reunião com representantes da sociedade civil num processo com vistas ao estabelecimento de uma espécie de um conselho consultivo sobre política externa, com a participação da sociedade civil, do Itamaraty, enfim, dessa ideia de uma transparência, de um debate, de um arejamento de ideias, de um intercâmbio, que, como eu disse, são fundamentais na minha gestão. Houve uma troca de... Bom, enfim, nós discutimos os termos de referência desse órgão, que vai ser criado, e nós enviamos à sociedade civil uma proposta inicial de termos de referência. Eles reagiram. Nós estamos num processo de encontrar o melhor caminho, mas não há dúvida de que isso vai ser feito e que, para mim, é fundamental que isso seja feito como parte desse processo mais amplo de interação do Itamaraty com a sociedade civil. A Convenção sobre Armas Leves também foi mencionada. Eu quero dizer que, para nós, foi uma grande vitória ter chegado a essa convenção no ano passado. Como toda convenção internacional importante, ela nunca é aprovada no idioma português. Nós temos, portanto, que fazer uma tradução da convenção. Eu me recordo que na Convenção de Direito do Mar de 1982 houve um processo que durou anos para o estabelecimento da versão portuguesa da Convenção de Direito do Mar. Claro que nós não vamos levar anos no caso desta convenção, mas é importante explicar que o processo de tradução e revisão de uma conferência, de uma convenção internacional, que não foi negociada em português, é um processo complexo. É um processo complexo porque nós temos que adaptar o que está escrito numa outra língua à linguagem jurídica brasileira. Nós, para podermos enviar ao Congresso Nacional um texto que faça sentido, não é? Não é um texto que não guarda nenhum tipo de semelhança com os textos legislativos brasileiros. Então, é um processo complexo que está acabando. Nós estamos já na última fase disso, mas tão pronto possível será encaminhado.
Me permita, senhor ministro, refletir com Vossa Excelência uma preocupação desta comissão e de um conjunto de outros senadores, que é alvo, inclusive, de uma proposta de lei do senador Luiz Henrique para melhorarmos a celeridade dos acordos de Estado que o nosso país, enfim, consolida com outros Estados. Na Comissão de Relações Exteriores do Senado, nós temos sido muito céleres em relação a isso. Me parece que falta um empenho do governo em identificar com a Câmara dos Deputados um formato mais célere, porque nós falamos depois que a Câmara fala e nós, invariavelmente, estamos aqui a discutir acordos com 5, 6, 7, 8 anos que já foram feitos, e ali quem faz não são os presidentes, são os estados nacionais que estabelecem aqueles compromissos. E me parece que, mesmo depois do Congresso falar, ainda assim, os ministérios específicos do governo são ouvidos novamente, o que torna esse processo um processo, me permita, completamente caduco em relação à velocidade das coisas. Quero trazer a Vossa Excelência essa preocupação para ver se juntos nós podemos somar esforços para encontrarmos um caminho mais adequado para a consolidação dos acordos que os Estados nacionais firmam.
Presidente, eu poderia ditar...
A palavra de Vossa Excelência.
A proposição que eu apresentei era no sentido de que essa competência coubesse exclusivamente ao Senado. Isso já eliminaria uma instância, que é a Câmara, e que normalmente tem sido a instância morosa, né, onde os tratados internacionais ficam durante anos. Né. Evidentemente que eu acolhi a ponderação dos colegas, não adiantaria a gente aprovar isso aqui, porque a Câmara não aprovaria. Né. Então, houve uma emenda do senador Aloysio Nunes Ferreira, que deu a equação ao processo, no sentido de que todo ato internacional que vier ao Congresso deveria vir em regime de urgência, porque aí teríamos 120 dias. Né?
Até
120 dias para aprovar. Seria uma norma de fast track. Né? A segunda norma é no âmbito do Executivo, primeiro, tornar mais ágil o envio para o Congresso, desde que a Casa Civil recebe do Itamaraty. E segundo, eliminar esse novo exame de cada pasta do ato já aprovado pelo Congresso. Porque isso também sofre uma grande morosidade. Tá? Se Vossa Excelência pudesse, junto ao novo ministro da Casa Civil, que é um homem prático, que é um pragmático, ex-parlamentar,
oriundo dessa casa,
se eu puder ter uma tratativa no sentido de, primeiro, o governo, independentemente da lei, que ainda vai para a Câmara, puder adotar a rubrica de regime de urgência para os projetos de aprovação, deliberação sobre atos internacionais. E eliminar essa última fase posterior. Quer dizer, a Câmara examina, o Senado examina e depois o governo envia para os ministérios, que não são ágeis na devolução do seu parecer. Então, o Executivo praticou o ato, o Legislativo aprovou, por que esse reexame? Me parece aquilo que os mexicanos chamam de una tonteria.
Uma outra alternativa, para além dessa que o senador Luiz Henrique apresentou, enriquecido com a colaboração do senador Luiz Nunes Ferreira, que se houver reação da Câmara, que pelo menos, assim como acontece no Senado, somente a Comissão de Relações Exteriores da Câmara pudesse opinar, porque, diferentemente do Senado, lá passa por N comissões temáticas que acabam não tendo compromisso com a celeridade desses atos que são assinados pelos Estados nacionais. Uhum. Me parece haver aí a necessidade de um esforço conjunto do governo para que essa matéria pudesse ser celeridade, pudesse ter. Fico a imaginar o constrangimento que os nossos embaixadores, que o nosso corpo diplomático, que o nosso ministro fica eventualmente com circunstâncias em que tratados que são assinados e não são efetivados. É a contribuição que nós queremos fazer à Vossa Excelência.
Eu agradeço muitíssimo a Vossas Excelências pela observação. Eu me comprometo a levar o tema ao ministro Aloysio Mercadante, da Casa Civil, para encontrarmos maneiras de aceleração dos procedimentos. Muito obrigado pelas sugestões, elas estão todas absolutamente registradas e eu vou levar o tema ao governo. Senador Cristóvão Buarque, meu professor, fala sobre várias questões. Em primeiro lugar, eu agradeço em meu nome, em nome do Itamaraty, a disposição sua permanente de ouvir as necessidades do Itamaraty e acolhê-las e ajudar sempre que possível. Eu concordo completamente com Vossa Excelência de que não pode haver retrocesso na nossa presença internacional. Ao contrário, um país como o nosso, sétima economia ou sexta do mundo, tem que expandir sua presença. E também tem que expandir a questão da cooperação internacional que hoje nós podemos prestar. Como eu disse, ela atinge quase 100 países em desenvolvimento. Com recursos que não sobram, são recursos limitados, porém, ainda assim, com grande eficiência e grande empenho.